O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Hoje comigo Alexandre Costa, Haroldo Costa e Roberto Queiroz, que já fez para vocês aí o primeiro tempo. Na técnica tem Henrique Dias, no Master Edilson Lima. Eita, Roberto, Haroldo, Alexandre, vamos lá falar desse final de semana de futebol. Um sábado de novo de... Nossa, semana passada foi no domingo, foi um domingo de 3 jogos, né? Agora é o sábado que programa esses 3 jogos em todas as séries. Mas eu queria que antes vocês falassem um pouco sobre 2 assuntos que eu considero importantes. Essa premiação do pernambucano Marivaldo, né? Porque tem gente olhando para ele só como torcedor do esporte, mas ali não estava o torcedor do esporte só, né? Claro que ele é do clube, distintivo, a história dele é bonita em relação ao esporte, mas estava ali um torcedor brasileiro, representando o torcedor do Brasil, representando o torcedor de Pernambuco, nordestino, como tantos outros torcedores que amam o futebol e que fazem outro tipo de sacrifício para estar no campo de futebol, né? O Santa tem histórias belíssimas, o torcedor tricolor de ir daí para João Pessoa, a gente conviveu lá quando o Santa foi para a 4ª divisão, para a 3ª divisão, onde está hoje novamente. Bonitas, eu acho que ele representa tudo isso, né? E parabéns pra ele, que o esporte faça algo por ele, associe, sei lá, dá um certo benefício aí pro Marivaldo.
Já fez hoje de manhã, inclusive.
Já fez, né?
Ele é uma espécie agora de sócio ouro.
Boa.
Com direito, inclusive, a camisas, né? Se você for um sócio, você ganha as camisas ao longo do ano.
Não precisa pagar ingresso, eu acho, tem ingresso também, né?
É, isso aí já tinha, né? Aí, o esporte dava.
Ah, tá pela história, ele já recebia, né?
É, agora, hoje de manhã. Me parece que ele virou uma espécie de sócio-ouro. O pessoal do esporte pode nos informar aí, o Igor que está na cobertura, de um benefício que ele já recebeu, sendo sócio do esporte agora e, inclusive, ganhando camisas ao longo do ano. É uma categoria de sócio. Isso. Que tem aí do esporte.
Ele conseguiu que aquele torcedor do Palmeiras, história belíssima também, né? Do garotinho Nicolas, que a mãe ficava narrando o jogo no ouvido dele, com deficiência visual. Também.
É uma história.
Repetiu o feito.
É uma história tocante, né, Marcel? Assim, é uma história de paixão, né? Que mostra o tamanho da importância, né, do futebol para as pessoas. Às vezes a gente acha que... tem uma frase muito famosa, né? Eu vou dar até o crédito aqui. O Milton Neves é que fala isso, repete muito isso lá. Das coisas menos importantes do mundo, o futebol é a mais importante delas.
É verdade.
Como se o futebol não fosse tão importante assim. Das coisas menos importantes...
Mas é num país como o nosso,
tem tanta coisa, né? Brasil, a gente, né, tem tanta coisa para desenvolver na vida, né? Saúde... Cuidar da nossa educação, da nossa...
Segurança, emprego.
Né? Cuidar da nossa cabeça, né? A nossa higiene mental. Tem tanta coisa. Mas o futebol tá inserido em outra coisa maior, né? Das nossas vidas. Ele faz parte realmente de um processo cultural nosso.
Isso no país, né? Como o nosso,
Do Brasil. Muita gente, inclusive, até rivaliza a gente com a Inglaterra, como se nós fôssemos realmente o país do futebol. Falam que os ingleses são muito mais apaixonados. Até porque inventaram essa história chamada futebol. Mas, assim, o exemplo do Marivaldo, na verdade, ele é algo que toca qualquer pessoa que gostou um dia ou que é apaixonada por futebol, né? Foi o esporte melhor, que é nosso aqui, que é pernambucano, né? Que é uma história nossa que ganhou o mundo. Mas, realmente, é uma história de paixão absurda, né? Que leva uma pessoa a esse extremo. Eu tava pensando hoje de manhã, Maciel, Alexandre e Roberto. Daqui pra casa deve dar uns 13 quilômetros. Eu já coloco lá o meu aplicativo, né? Esse aplicativo famoso aí todo mundo já sabe. Você coloca no celular. Vou dar até o comercial aqui. O Waze, né? Você bota lá no.
Tem coragem de ir a pé, não,
né? Aí você coloca lá, dá 13 km. Eu nunca pensei na minha vida, acho que eu nunca conseguiria ir a pé pra minha casa. 13. Aí o cara atravessar 3 cidades, sair de Pombos, ir para a Ilha do Retiro, tem que sair para ir torcer pelo clube, realmente é uma história maravilhosa. Então a gente fica muito feliz e eu diria até emocionado, nós que lidamos com futebol, né, Marcel? Você que está mais tempo do que eu e Alexandre até, Roberto mais tempo do que nós, ver uma história dessa, a gente fica... A gente fica tocado, né? A gente fica tocado a ver uma paixão que pode chegar ao extremo. Aí muita gente pode dizer, poxa, esse cara é um maluco, o cara fazer isso por causa de um time de futebol. Mas é a paixão, gente. O futebol é isso mesmo, é a pura passionalidade. Então a história do Marivaldo realmente é tocante.
Ele chegou a dormir embaixo de marquise. Alexandre, o que é que você achou aí desse prêmio ao Marivaldo, grande Marivaldo?
Muito interessante, né? E Harold já falou tudo aí, traz um pouco da história... do que a maioria dos torcedores, né? A maioria passa para assistir o clube de coração, Obviamente que tem aqueles que têm um recurso, têm recursos melhores e viajam, vão de avião ou de carro. Tem aquela história da Kombi, né? Todo mundo lembra, a Kombi tricolor, não sei se o Haroldo lembra dessa história, que viajou com o Santa Cruz na Série C, acompanhando vários jogos. Muita gente criticou, ficou tirando onda e tal, mas os caras estavam lá, eles foram reunidos num projeto, a Kombi quebrou, né? Tiveram dificuldades para arrumar, para consertar, mas queriam acompanhar os jogos do Santa Cruz onde ele estivesse.
E os malucos em São Paulo venderam quase tudo que tinham para ir pro Japão para ver o Corinthians ser campeão do mundo.
Em Copa do Mundo tem muito isso, né?
Eu falo assim, os malucos, mas são os apaixonados, né?
Em Copa do Mundo tem muito isso, assim, histórias assim, de sacrifício.
É verdade. O João trouxe uma história curiosa aí nesse último jogo. Ele até falava, trazia no pré-jogo, que dois torcedores, não sei se foram dois ou mais torcedores, ficaram hospedados no hotel próximo ao estádio, né? Pra tentar acompanhar de perto o jogo do Santa Cruz contra o Brusque, né?
Ah, Alexandre, e desculpa te interromper, mas só uma história que eu lembrei agora, não queria esquecer. O rapaz da bicicleta aí, do Náutico.
Sim.
Foi parar lá em São Luís. Saiu do interior aqui de Pernambuco, outra de bicicleta.
Outra história, né?
E foi lá pra São Luís, cortando vários estados pra torcer pelo Náutico.
Chegou lá. Eu falei aqui, no comentário, acho que o Maravilha representa todos esses torcedores. Um clube só, não é?
O sofrimento do torcedor.
E eu me lembro quando ele chegou lá em São Luís, inclusive, nós encontramos ele lá no hotel, lá na final da Série C, né? Foi abraçado pelo pessoal do Náutico e tal. É uma paixão do cara mesmo, a bicicleta lá.
E tava vendo até nas redes sociais, quando divulgaram essa matéria, que o Sport tava dando um título ouro pra ele, né? Tratando de forma diferenciada. Alguns dizendo, agora que o Sport vai fazer isso. Mas, gente, às vezes o clube não conhece também, né, uma história dessas. Chega depois, a partir de uma emissora de TV, de uma emissora de rádio, que vai lá, faz uma matéria.
Imagina se não fizesse nada, né?
Você imagina se o clube vai lá e diz, não, tudo bem, parabéns, um abraço, continue frequentando os jogos. Mas não, ele foi lá, tratou de forma diferenciada, reconheceu, e só dele representar Recife, Pernambuco, pro mundo, isso já é sensacional, né? Levar a marca do clube. Acho que o clube tem que tratá-lo com muito mais carinho, muito mais atenção a partir de agora do que já vinha tratando. Então, parabéns ao Marivaldo, é um exemplo de vários torcedores que acompanham os jogos, que sofrem, que pedem ingressos, que não têm uma condição financeira para assistir aos jogos, que ficam ali nos arredores do estádio esperando que alguém facilite ou possibilite uma entrada. Isso é sensacional.
E parabéns ao Marivaldo. Ele entrou em outra categoria de torcedor, né, Marcel? Dona Maria, né? Zé do Rádio, inesquecível Zé do Rádio.
Virou um símbolo do esporte.
Teve aquele torcedor que pintou os dentes de vermelho, preto, branco já era, já tinha, né?
O velho Bacalhau, né?
Bacalhau em Garanhuns é outro.
Ficou torcedor. Com a boca tricolor, não foi?
Isso. Não, o Bacalhau tudo era vermelho, preto e branco na casa dele.
E o Bacalhau também saía de bicicleta de Garanhuns pra ver os jogos do Santa Cruz.
Ele contou essa história também, né?
Também, né?
O Bacalhau faleceu.
Eu tive na casa dele.
Com aquela história do Santa Cruz, né? Levada ali a sério o tempo todinho. Diz que chegou a se separar, porque a esposa falou que era rubro-negro, torcia pro Sport, eles não dá mais para conviver. Ele tinha esse lado folclórico, mas tinha um lado apaixonado.
O Bacalhau era uma figuraça, ele frequentava lá a Rádio Jornal Garanhuns, né?
Eu conheci a casa dele lá em Garanhuns, uma vez que a gente fez
lá. O bairro da Boa Vista, ali na...
Eu fui lá.
Que chamam de... Ali é...
Até o caixão
Rua
já
do
tinha.
Corrente, né, Alexandre?
Rua do Corrente. Rua do Corrente.
Olha,
até o caixão ele já tinha lá, quando eu fui na casa dele. Isso aqui é meu caixão, que morreu aqui.
O túmulo dele era
caixão tricolor.
Tricolor.
Roberto, fizesse alguma loucura pra ver o Central jogando aí?
Não, a loucura que eu fazia era o seguinte, eu tinha o quê? 10 anos, 12 anos por aí. Aí, o campeonato... o Central já estava no campeonato da primeira divisão, que entrou em 60. Antes disso, o meu pai me levava a minha mané para assistir jogos do Central com Veracruz, com o Comércio. O Comércio Futebol Clube era um time vermelho e branco lá de Caruaru, que tinha uma sede muito boa e um parque aquático. Uma piscina boa e um ginásio. Acabou-se, Comércio Futebol Clube. E o Veracruz é onde o Porto joga, né? O Veracruz era ali um time... do Curtume, Souza.
Ali na Rua
Irmãos,
Preta, né?
O da Rua Preta, que tá lá o estádio, né?
O estádio Antônio Inácio.
Mas não tinha gramado, não. Era o jogo, quando começava, ninguém via quase os jogadores por causa da poeira. O gramado era assim. Mas em 61, 62, 63, aí a gente juntava assim uns 3 ou 4 meninos lá da Rua São Miguel, que fica perto do Colégio Diocesano, e ia para lá e ficava até 20 minutos do segundo tempo esperando na porta do estádio para que o portão fosse aberto. 20 minutos do segundo tempo, o cara abria e a gente ficava pedindo: abra, para que demorar tanto? E ele abria aos 20 minutos e havia aquela enxurrada de torcedor criança para ver o restinho do jogo. Mas a gente pegava realmente o melhor do jogo, viu? Faltando 25 minutos. Verdade. Foi esse o sacrifício.
Agora eu queria dizer outra coisa também, viu, Marcelo?
Aí de vez em quando a gente pulava o muro. Pulava. Tentava pular ou pulava. Quando aparecia alguém, pulava de volta. Era uma loucura, cara. Não tinha dinheiro, fazia o quê?
Isso. O Marivaldo é a representação positiva de uma paixão. Né?
Total.
Não é? Porque você ter uma paixão e sair por aí dando murro em todo mundo, jogar a bomba na cabeça dos outros.
Quebrando tudo na cidade.
Isso não é paixão, não. Isso aí é um maloqueiro, é um bagunceiro, é um baderneiro, o cara que tá querendo... Né?
Esse é o verdadeiro torcedor, né?
O Marivaldo não. O Marivaldo bota a camisa dele, sai lá, caminha 60 km,
do bem, né?
vai pro estádio, torce, depois volta pra casa... Esse é o torcedor, a paixão dele é ali, ele tá lá junto do clube, mas torcendo, não é tá arrumando confusão com ninguém. Não é esses caras que se dizem apaixonados pelos clubes e que saem jogando bomba na cabeça dos outros. Leva artefato pra se pegar, ou o cara que joga uma privada na cabeça do outro, como foi lá no Arruda, aquele
isso
torcedor.
Isso aí é criminoso.
Esses são os idiotas, esses são os idiotas, né?
Isso aí é um criminoso, né?
Aí,
o cara que joga uma bacia sanitária lá de cima. Mas passando aquela tropa lá embaixo, aquela rapaziada, aqueles torcedores lá embaixo. Ele quer matar alguém. Matou.
Utilizar o sentimento de paixão, de amor para maltratar pessoas, isso não existe.
Ah, abestalhamento, achar que porque o cara torce por outro time virou inimigo
mortal
dele. Tem que ser
maltratado, isso é ridículo.
Cada um tem seu time.
O Marivaldo deu o maior exemplo, né, pro torcedor brasileiro.
Os torcedores assistiam os jogos misturados. Não tinha negócio de... Ali é a torcida do time tal, ali separa, bota a polícia, faz um pelotão. A gente assistia misturado. Torcedor do Náutico Esporte era no mesmo lugar, entendeu? Tinha o torcedor de cadeira e o cara do Náutico podia comprar a cadeira e ia pra lá. Aquelas cadeiras que eram vendidas, né? Menos as cativas. Mas no lado da arquibancada era todo mundo misturado.
Roberto,
não tinha isso, não.
Sabe uma das iniciativas mais bonitas do futebol que eu vi recentemente, agora a pandemia acabou com isso, e eu não sei se eles vão voltar, foi quando o Grêmio Internacional resolveram fazer a torcida mista.
Rapaz, misto, era assim.
O cara vai lá e tem um espaço no estádio pra eles torcerem pelo chamado Grenal.
Como sempre foi.
No mesmo espaço. Isso é um negócio maravilhoso. Recentemente teve uma confusão até... uma mulher lá acabou tratando mal. Acontece.
É um caso isolado que existe.
Né? Mas as próprias instituições, com tanta rivalidade, né? Grêmio Internacional, disseram: vamos fazer um espaço aí para botar tudo misturado?
Eu tava vendo uma matéria sobre isso lá nas rádios gaúchas. E um dos diretores do Grêmio falou o seguinte: tem um casal que vai pro estádio e o cara tosse pelo Grêmio.
A esposa dele
tosse pelo Inter. Ele não quer sair de perto dela. Ele leva os filhos, mas ele tem filhos que tossem pro time vizinho, né? Então não tem por que não se separar.
Quem ganha é o clube, o cara vai levar a esposa, vai gastar lá dentro, a paixão vai aumentar, vai comprar produtos do clube. Os caras estão pensando de outra forma, isso é marketing. Não é separar, não, não é briga, não, não é inimigo, não, não é guerra, não.
E eu acho que isso
você
é possível,
um leva uma bazuca e o outro leva uma metralhadora.
Eu acho isso possível. Com o torcedor civilizado, o torcedor normal. Com torcedor de torcida organizada, isso é impossível. Porque ele não vai se comportar bem quando alguém vibrar.
Esses caras brigam entre eles mesmo, né, Marcelo?
Imagina, é o que eu tô falando. Os torcedores do bem, você pode colocar. Tem alguém que tem cunhado que é um time diferente, a mulher, o irmão, o primo. E ele não vai se matar por causa do jogo, não.
Marcelo, ninguém torce pelo mesmo clube, não. Tem 3-4 pessoas numa casa.
Isso.
Tem divergência clubística.
É verdade. Aliás, o Haroldo Maciel, Roberto. Eles falaram até o seguinte, que eles deixaram câmeras espalhadas por essa torcida mista, por isso que eles flagraram a confusão lá da mulher que xingou e inclusive foi achada facilmente, né, porque houve direcionamento,
tudo todo monitorado,
né, detalhadamente, e eles flagraram, justamente colocaram essas câmeras para flagrar o momento dos gols, quando o Inter fazia o gol, quando o Grêmio fazia o gol, a reação de uma pessoa da família com aquilo ali, aí saía de perto, ficava aquela gozação, aquela brincadeira, e foram vários momentos engraçados e ao mesmo tempo curiosos, né, inusitados do nosso futebol. Torcidas e rivais, mas juntas numa arquibancada. Muito interessante.
Torço muito,
principalmente a rivalidade que é o futebol gaúcho, né? Grêmio Internacional.
Torço muito para que volte esse torcedor, assim, né? Com essa essência de. Muitos se juntavam.
As pessoas falam com muita nostalgia sobre
pra,
isso.
Pra vir, pronto.
Iam pro estádio juntas.
Eu sou de Limoeiro, vocês sabem, vocês de Garanhuns, mas saíam lá carros de Limoeiro, de Caruaru também, Roberto, com certeza sabe disso.
Com certeza.
De torcedores de vários times, pra ver quando o Santos jogou aqui. Podia ser Santos com Santa Cruz, Santos contra o Náutico. Vinha torcedores do Sport, do Santos, do Náutico, ver jogo aqui. Juntos, no mesmo carro.
Veja. Via no eu mesmo. Eu assisti jogo do Santos na ilha. Porque os jogos do Náutico, naquela fase do Hexa, pela Taça Brasil, eram realizados na Ilha do Retiro, Náutico e Palmeiras, Santos e Náutico, Náutico e Santos, Náutico e Cruzeiro. Assisti Náutico e Cruzeiro na ilha. Assisti um jogo do Santos, esse que Vadinho perdeu um gol debaixo da trave, porque ele tinha muita raiva do Santos. Vadinho é um jogador revelado pelo Central, que foi pro Santos e não ficou lá e acabou indo pro São Paulo. Depois ele voltou para cá e ficou e jogou no Náutico. Mas ele perdeu um gol. Então, eu assisti esses jogos na ilha. A torcida do Sport ia para o jogo do Náutico na ilha. Setor de cadeiras ficava lotado, setores sociais. E eu vi, eu estou dizendo porque eu estava lá.
Um tempo que não existia essas torcidas organizadas, né? Não tinha.
Não existia isso. Mas eu vi, estou dizendo porque eu vi Náutico jogando com esses times. E a torcida do Sport, no gol do Náutico, comemorava. Impressionante isso, não é? Torcida do Sport, nas cadeiras e nas sociais, comemorava o gol do Náutico contra o Santos, que teve vitória, teve contra o Palmeiras, teve contra o Cruzeiro, uma vitória de 3-0 na Taça Brasil de 67. Então eu vi isso. O primeiro jogo do Hexa, do Náutico, em 1963, eu assisti. Na arquibancada, do lado oposto, hoje as cabines de rádio, as cabines eram do lado oposto, não eram onde são hoje. Então, as cabines eram lá do outro lado. Eu assisti lá com mais 4 amigos da mesma idade, de 13, 14 anos. Nós viemos no ônibus que foi fretado lá em Caruaru para ver o jogo Sport e Náutico, a primeira decisiva do campeonato de 63. Foi quando começou o Hexa do Náutico. Assisti lá, misturado, torcida do Sport e do Náutico. Sem briga, sem confusão, sem essas coisas de hoje.
Verdade. Já falamos dos torcedores, vamos agora pro futebol. E eu não sei se vocês acompanharam, eu ontem fiquei vidrado nesses dois jogos da noite, né? Porque eles interessavam muito ao Náutico. E o do Figueirense, eu já esperava que a equipe do América, bem melhor, infinitamente melhor, ganhasse o jogo. Não com o sofrimento que foi, levou 1-0, ficou segurando, virou no segundo tempo. E o Paraná me surpreendeu de ganhar do CRB fora de casa, né? Entendeu? De conseguir essa vitória fora de casa.
Mas o CRB, pelo amor de Deus, Marcel, dá pena o futebol do CRB.
Mas não estava assim não, viu, Roberto? Ele tinha ganho jogos.
Não, eu sei que não estava, mas o jogo de ontem...
O Cruzeiro mesmo, ele empatou com o Cruzeiro.
Foi de dar pena, hein?
O CRB empatou com o Cruzeiro.
Eu sei. O jogo de ontem foi lamentável. Se ele continuar jogando daquele jeito, cai, viu? Vai ser ultrapassado aí até pelo Náutico.
É verdade. Tomara, e aquele centroavante Lucão do Break. É brincadeira, né?
É brincadeira. Lucão do Break.
Ele fez uns gols lá em Goiás, né, tal, e aí tá lá no CRB.
Tem Léo Gamalho, né?
Lucão do Break.
Léo saiu como artilheiro,
né? É o comandante de ataque do CRB, Lucão do Break.
A família do Brazy Loic, não?
É muito...
É um desafio difícil.
Ele é Lucão, o nome dele é Lucão. Composto. Lucão do Break, que é aquela dança. Porque quando ele faz o gol, ele faz aquela dança.
Ele pegou esse nome.
Ah, e é brincadeira, pô. Lucão do Break. Ô, Lucão.
O CRB.
Tá virando mais folclore. Você vê que o Neto Baiano, ele era folclórico, tava cheio de confusão. Mas ele fazia os gols dele lá no CRB, né?
Na época boa dele mesmo, ele fez gol.
Mas
aqui.
O Lucão do Break aí, ele até fez gols lá pro lado de Goiás. Agora no CRB é brincadeira.
Mas veja, que vem o CRB, vem quem vier. O Náutico tem que fazer a parte dele, porque a tabela tá assim. O Figueirense ressuscitou diante do Náutico, ganhou 3 jogos. O Náutico ganha muitos jogos, poucos jogos fora. Em 29 partidas, o Náutico ganhou 2 jogos fora. Claro, não foram os 29 fora, né? Ele teve a parte em casa. Eu vou pegar a conta aqui, eu acho que são 10 em casa, 9 fora. Ele ganhou 2 jogos. Tem que ganhar jogo, porque já já vão restar só 8 rodadas.
Ah, sim, e o CRB acabou com o ramonismo, né, lá em Alagoas, né?
Acabou, caiu o ramonismo. É. Agora é o robertismo.
Tem um pessoal que gosta... Trouxeram o Roberto Fernandes, viu? Achar uns rótulos, né, rapaz? Ramonismo. Meu Deus, o rapaz pegou o Vasco. Tava o time voltando da pandemia, aí o Vasco ganhou alguns jogos ali, inclusive ganhou do Sport, ganhou bem lá no Rio.
Foi? Né? 3
anos. Aí depois, meu amigo, quando veio a realidade, quando...
2.
Flamengo, São Paulo, né? O próprio Atlético do Sampaoli, esses times começaram a crescer, o Vasco foi lá pro lugar
dele. 2 foi aqui, viu, Roberto? Que, lá foi 3.
É, que tá brigando pra não cair.
Ah, foi?
Foi. Mas foi. O Ramon, que carreira, hein?
Brincadeira.
Foi 2-0 lá também, Vasco e Sport, foi 2? Foi 3. Eu lembro, 2 gols do Patrick.
Foi 2, foi...
2 lá e 2
do Felipe Bastos.
Felipe Bastos.
É, 2 lá.
Foi os 2 gols do Felipe Bastos, é. Foi 2 e 2. É. E aqui foi o Cano, né?
É.
O Ramon, Marcel, vai conseguir um grande feito. Aliás, ele já conseguiu, né? Foi demitido do Vasco, que tá pra cair na Série A, e foi demitido do CRB, que tiraram antes que ele vá pra zona de rebaixamento da Série
Agora, B. Agora, Roberto Fernandes balança o clube, viu? Balança, ele já salvou o Náutico aí, vocês lembram? Numa Série A que é mais difícil.
Os gritos dele fazem os jogadores correr.
Ele tá muito motivado, né? Ele,
e jogar melhor.
Ele disse que chega pra salvar o CRB, né? Eu tava vendo a postagem dele.
Ou seja, ele foi cotado pro Náutico agora também.
Sim.
Antes do Hélio, tem o nome dele.
Ele disse que só não foi contactado, né? Ele disse que ninguém chegou não,
foi a conhecer. Os torcedores falavam em redes sociais.
Ele, e tal, ele agradeceu, inclusive, a boa. Torcida. Nós fizemos uma entrevista com ele aqui há umas 3 semanas, mais ou menos. E ele falou no Bate e Rebate que agradeceu pelo número de pedidos dos torcedores alvirrubros pro nome
foi
dele.
Foi uma ou duas vezes que ele salvou o Náutico? Foram duas, né?
Duas vezes, 3 vezes, na verdade. Né?
Além do último título, ele ter sido o comandante. Né,
teve um ano que caiu, porque o time já tava né, na Série C, e mesmo quando ele entrou, ainda conseguiu alguns resultados, mas não deu para escapar.
Eu gosto do Roberto.
Primeira vez foi em 2007.
Leitura, né? De jogo, trabalho tático, agora, treinamento dele é bom.
É um treinador raiz, né?
Mas o CRB precisa disso agora,
Haroldo. Dá uns gritos, como disse o Roberto, dá uns gritos nos caras.
Haroldo, você vai buscar o Ramon lá no Vasco, cara, tendo técnico na região, que conhece a Série B. Eu acho que agora o CRB deu um tiro certo, pode até não ficar, pode cair, claro.
O campeonato
tá todo mundo no risco.
Ele, né? Já passou lá, né, no CRB, foi demitido porque teve a eliminação do CRB na Copa do Nordeste, aí o Roberto foi desligado, mas agora tá voltando.
É mais difícil ele salvar o CRB com 34 ou o Botafogo e Ribeirão Preto tem 25. O CRB tá com 34 pontos.
Não, o CRB
tá a 6 pontos, chegar a 40.
O CRB só depende dele. Só não depende dos outros.
Exato,
não,
né?
Exatamente.
Então,
acho que pro Roberto, se remotivar, né? A missão é mais fácil do que do Hélio dos Anjos.
É verdade.
E o Dalpozo tá arrumando o Paraná. Eu vi os últimos dois jogos, o Paraná já jogou diferente.
Ontem marcou muito, né?
Marcou muito, jogou bem. É um time que entra na briga pra valer, pra não cair, viu? O Figueirense deu a reagida, mas continua dentro da zona, né?
Danado é ele salvar o Paraná e o Náutico ficar aí se arrastando, tudo por culpa dele, na minha opinião.
Deixa eu perguntar a vocês uma coisa que o torcedor me indagou essa semana. Olha, Marcel, era melhor que o Náutico tivesse vencido o Botafogo e ter perdido da Chape. Ele traria 3 pontos. Dois empates, ele deu só 2. Um ponto pra gente fazia uma diferença tremenda nesse momento. Eu digo, bicho, pior seria perder os dois jogos, né? Como era antes.
Claro,
então, se ele trouxe 2, você tá olhando só o lado...
É, melhor
3. Eu entendi o raciocínio dele.
Não, é melhor 3 do que 2, claro, isso aí em qualquer lugar do mundo, mas contra a Chapecoense...
Mas é melhor 2 do que 0.
É.
Mas exato. Ele contou isso, ele disse, não, a Chape, ele disse, não, eu contava com derrota. Eu queria que ganhasse do Botafogo, que pode ser um concorrente, seria um concorrente direto aqui, ó, na briga, o Botafogo tem quanto hoje? Subiu um pouquinho, não foi?
O Botafogo?
Ribeirão Preto? Ah, ele tá abaixo do Náutico.
Tá abaixo
do Náutico. Tem 25, tá abaixo. 4 pontos atrás.
E o jogo lá foi empate também, né? Foi 1-1, né? O gol do Paiva no final, né?
Foi.
Amanhã eu só vejo uma decisão, realmente, nos aflitos, né? Não isso, tem o que isso. Pensar.
Amanhã é Cuiabá.
A gente até fez uma matéria hoje na TV
São
Jornal.
São dois times bons, viu?
É, colocou lá na TV Jornal a fala do Hélio. E ele dizendo, eu não posso pensar em outra coisa daquele jeito dele. O meu time não pode pensar em outra coisa?
Você quer lá.
É, o meu time não pode pensar em outra coisa que não seja ganhar os jogos em casa. Simples. O raciocínio é simples. Tem que ganhar do Sampaio. Se não ganhar do Sampaio, aí vai sofrer lá.
Depois de amanhã vão restar 8 rodadas apenas. Só 8 jogos. E desses 8 jogos fora difícil, com Cruzeiro, com Confiança.
Cuiabá e torcer para as derrotas na sequência de Figueirense e Paraná.
E vai ser um jogo difícil. Agora não é o Super Sampaio. Porque o Sampaio vem de uma derrota pro Avaí em casa.
É. É, os jogos desse. Hoje já começa a Série B, né? Rodada, a 30ª rodada. Oeste e Vitória, Juventude e CSA, Avaí e Cruzeiro, Cuiabá e Operário são jogos da sexta. Não interessa ao Náutico, não. O Náutico vai ficar de olho nos jogos, de novo, de Figueirense, né? E do Paraná. Paraná joga em casa com o Brasil de Pelotas.
Com todo o respeito, realmente, à qualidade do Sampaio, porque a gente sabe que é um time que está lá na frente do Náutico, tem mais pontos do que o Náutico. O Cuiabá também tem muito mais pontos que o Náutico. Mas a preleção do Hélio está preparada, gente. Está preparada. Oh, vocês empataram com a Chapecoense lá dentro, com chance de vencer. Será que não dá para a gente aqui no Recife ganhar do Sampaio Corrêa? Né? Se impor e ganhar o jogo? É. A preleção está pronta. Agora vamos ver se o Náutico vai conseguir fazer isso dentro de campo.
É. Eu olho para a tabela e fico temeroso, porque a sequência do Paraná, por exemplo, tem um jogo difícil no meio, mas tem dois jogos considerados mais fáceis. Ele tem em casa agora Brasil de Pelotas, sai, pega a Chape, volta, pega o Botafogo e Ribeirão Preto. Esses dois em casa. Já o Náutico tem Sampaio, Cuiabá e depois acho que sai pegar o Confiança lá. Não é isso?
Vocês estão e ainda tem o Cruzeiro fora.
Tem... É, Marcelo, agora o time que jogou a partida que o Náutico jogou contra a Chape, com essa diferença
jogou
de
muito.
Pontos, jogou uma partida muito boa. O time do Náutico jogou e merecia até ganhar o jogo. Então, o time que faz uma atuação daquela, tem que repetir, precisa repetir nesses dois jogos que tem aqui dentro de casa. Se repetir, e eu acho que ganha os dois jogos. Não estou desmerecendo os dois que estão melhores na posição e na classificação, na pontuação muito maior do que o Náutico.
Jogando como jogou com a Chape, finalizando melhor, né?
É, e o Sampaio com 45 e o Cuiabá 47. Não estou menosprezando, mas o Náutico jogando aquele futebol, eu acho que tem totais condições de ganhar esses dois jogos.
Isso, para fazer a sequência que é importante para ficar, qual é? Empata fora, ganha em casa. Empata fora, ganha em casa. É receita. É
necessário também, né, Marcial? Porque o Sampaio quer entrar no G4, né? Ele vem com tudo
aí pra cima do Já Náutico. Estava lá, saiu.
Exatamente, está na quinta posição. Então, é um jogo bastante difícil. Perigoso, né? É muito difícil.
Mas eu gosto do jeito do Hélio. Eu acho que o Hélio
mudou o time.
Não é,
mudou,
Marcelo? Eu acho que o Hélio vai brigar até o fim, vai até cobrar fim. Dos caras.
Pode
é
ser
isso.
Até que caia, mas o futebol que ele apresentou.
O time tá brigando, a gente vê o time brigando
só
hoje.
Só no final de janeiro é que a gente vai saber se escapou ou não escapou. Mas até lá, o Hélio vai até a última rodada, até o último momento, cobrando, lutando para que os jogadores realmente respondam dentro de campo. Legal isso.
Deixa eu mandar um abraço aqui ao Ivan Guzmão do Cobreloa. O Cobreloa esse ano vai completar 39 anos e vai ter uma grande festa lá, respeitando as regras sanitárias contra a pandemia. Parabéns, então, Ivan Guzmão e o Cobreloa, 39 anos de história. E pra falar do Santa, gente, o Santa tá com uma campanha belíssima aí pro torcedor ajudar o clube a comprar ingresso nesse momento, né? Que é a campanha Estádio Cheio. É Estádio Cheio. Estádio Lotado, perdão. Estádiolotado.com.br. Torcedor do Santa, é hora de chegar junto, jogar junto. Já que não pode estar no estádio vibrando, acompanhando, empurrando o time nessa luta para fugir dessa danada, dessa terceira divisão. Compre o seu ingresso no estadiolotado.com.br e dê seu apoio ao time coral, mesmo à distância, né? Eu tô otimista contra o Vila Nova. O que é que vocês esperam? Eu acho que o Santa pode voltar a jogar o bom futebol e ganhar esse jogo, né?
Um dos jogos mais importantes do ano pro Santa Cruz. Tem que ganhar em casa do Vila Nova, porque é a primeira em casa. O quadrangular é curtíssimo, só faltam 5 jogos. Então, se ele vencer, deixa o Vila Nova com 0, ou seja, está tirando praticamente 1 da briga, não ainda totalmente descartado, porque ainda tem 12 pontos para disputar, né? Hoje tem 15 pontos para serem disputados, mas para mim um dos jogos mais importantes do Santa Cruz aí nos últimos anos.
Alexandre, o que esperar?
Sem dúvida, o Vila que não se ouve bem lá contra o Ituano, vai chegar aí tentando recuperar o resultado. Santa Cruz que empatou com o Brusque, quando muito se esperava uma vitória, mesmo sendo fora de casa, mas em se tratando do Brusque, que tropeçou muito na reta final da competição, classificou-se, lógico, mas teve uma queda no rendimento. Eu concordo aí com o Haroldo, um dos jogos mais importantes do ano, se não o mais importante para o Tricolor, nessa caminhada rumo ao acesso à Série B em 2021. Eu acredito que se ele vence o Vila, readquire aquela esperança, aquela expectativa, o bom futebol e para a sequência do grupo, né?
Verdade. Roberto, o que esperar?
É decisão, Marcial. O Santa Cruz tem 3 decisões dentro de casa. Essa é a primeira. Depois tem o Brusque de novo aqui, e tem o time do Ituano. Então, são três decisões que o Santa precisa da vitória para conseguir a classificação. O que acontecer fora de casa, tendo essas três vitórias, aí o Santa, a gente tem que esperar para ver, mas eu acho que, dependendo do que acontecer, pode até perder um jogo fora de casa, entendeu? Não precisará empatar todos fora de casa, entendeu? Mas são três decisões aqui.
Verdade. E essa é a principal, porque essa é pra chegar vivo nos outros jogos, tem que ganhar esse, né?
É a primeira,
pra chegar exatamente. A quatro pontos, não pode parar em um e ver Ituano já saindo na frente, entendeu? Se bem que o bom resultado do jogo de lá agora é que Ituano vença o Brusque, né? É melhor, né? Ele já vai a seis.
Não sei,
já
um empatezinho o Brusque, né? É bom, um empatezinho.
O empate é melhor.
Mas eu acho o empate.
Mas já, uma vaga vai ser dele, ele já ganhou a primeira fora de casa, eu acho que ele vai ganhar. É melhor que ele dispare, né? E pega os outros, pra ganhar também do Vila. Que já ganhou do Vila, né? 2-1, né?
Ganhou, ele ganhou fora, ele vai receber o Brusque agora.
E vai receber o Vila depois em casa. Eu tô falando. É melhor que ele segure o Brusque e o Vila Nova pra essa vaga ficar pro Santa, entendeu? O Santa tem que ganhar dele amanhã. Ganhar do Vila Nova amanhã. Beleza? E o Sport Grêmio? Será que há uma esperança de que o Sport possa pontuar também como fez com o Coritiba?
Depende do time do Grêmio, né? Tem que ver o time que vem, se vier o titular, aí é bronca pesada. Se vier um time misto, há condições de
ganhar. Eu acho que ele vem completo, porque ele perdeu a vaga aí na Libertadores, numa sapatada do Santos, 4-1, né?
Mas ele tem agora a Copa do Brasil.
Copa do Brasil, né? Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, exatamente.
E parece que tem jogadores já acusando cansaço.
Muito desgaste, né? Nesse jogo já se viu, né?
Agora tem os dois lados, porque a diretoria tá apertando o Renato Gaúcho, né? Pela eliminação da Liberta, e daquela forma, ou você ganha agora para convencer, sua situação tá difícil.
Ficou mais duro ainda.
Ficou difícil. Pro
Leão. Obrigado, Roberto.
Um abraço e até amanhã.
Haroldo, Alexandre, obrigado.
Valeu, Marcel.
Valeu.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.